Conhecido popularmente como Dia da Mentira, o 1º de abril será na próxima sexta-feira. Podemos aproveitar a proximidade da efeméride, entre aspas, para falar de propagação de notícias falsas, conhecidas como fake news. Como estamos em um ano eleitoral, já tem muita gente preocupada com o impacto das fake news no voto do brasileiro. Tanto é que uma pesquisa feita pelo Data Senado, Panorama Político 2022, reservou algumas perguntas sobre o assunto. Vamos conversar sobre isso com o Max Stabile, que é professor do curso de pesquisa de opinião do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Nessa pesquisa Panorama Político, nós vemos alguns dados interessantes. Queria perguntar primeiro para o senhor, o brasileiro está mais atento às fake news?
Adriano, com toda certeza, os brasileiros estão bem mais atentos. A gente observou um crescimento desde 2018 de 23% para 72%. Os brasileiros que desconfiaram ter recebido em algum momento notícias falsas sobre política, o que é um número expressivo. Então, sim, eu acho que os brasileiros estão, sim, bem mais atentos sobre isso.
Então, como estamos num ano eleitoral, né, o senhor falou aí de 2018, foi a primeira campanha, digamos assim, que as redes sociais entraram forte, né, como um instrumento de divulgação de mensagens políticas. Estamos novamente no ano eleitoral, 2022. Dá para esperar do brasileiro uma filtragem maior para identificar uma fake news?
Eu acho que sim, Adriano. Isso é um lado mais otimista. Eu acho que sim, dá para a gente esperar que o brasileiro seja mais saiba filtrar. Mas a literatura científica mostra que, na verdade, a gente identifica fake news mais naquilo que a gente discorda do que aquilo que a gente concorda. Então, um pouco, o fake news reforça nossos pensamentos positivos. Então, de uma certa forma, a gente vai identificar ou vai julgar como uma notícia falsa, uma peça de desinformação, uma peça que a gente discorde mais do que a gente concorde. Então, tem um desafio aí importante nesse processo.
E isso está identificado aí nas pesquisas, né, professor?
Adriano, isso. Nas pesquisas dos últimos anos, porque isso é um tema mundial, uma preocupação mundial.
Agora, professor Marcos Stabile, já ficou famoso o estereótipo do tiozão do Zap, aquele membro do grupo da família do WhatsApp que fica disseminando notícias sem checar a fonte e aí vai espalhando notícia. A família e os amigos são as maiores fontes de notícias falsas que a gente tem observado, professor?
Adriano, sim. A pesquisa do Data Senado foi muito feliz. É uma pesquisa que incluiu e perguntou qual é a origem dessa notícia falsa para aquelas pessoas que disseram sim, afirmar ou desconfiar ter recebido alguma notícia falsa. E aí essa pesquisa perguntou de duas formas, de quem recebe e de qual canal recebe, né? Então, assim, o tiozão do Zap é uma pessoa, um familiar próximo, e do Zap é um canal. E o que a pesquisa mostra, Adriano, que sim, de quem a gente recebe no geral são de conversas com amigos e familiares, que está em volta de 73%, bem acima de conversas com colegas de trabalho, por exemplo, que está ali no patamar de 54%. Então, sim, essas notícias que a gente desconfia que sejam falsas são de familiares próximos, mas um ponto que chama atenção também é que não é só o tiozão do Zap, né, Adriano? A pesquisa viu que o noticiário da TV também é uma fonte importante para 67% dessas pessoas, empatado com o Facebook e um pouquinho acima, inclusive, do WhatsApp.
Então a gente vê aí que realmente o caminho é longo para dar aí para a gente ficar atento às fake news. Estamos conversando com o professor Max Stabile, professor do curso de pesquisa de opinião do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Ele também é doutorando em ciência política pela Universidade de Brasília. Recentemente, professor Max, tivemos aí a questão do Telegram. A Justiça Eleitoral chegou, né, a suspender por alguns dias o Telegram, mas aí o Telegram entrou em contato com a Justiça Eleitoral, deu uma explicação e tal, e foi restabelecido o serviço do Telegram aqui em nosso país, um aplicativo de mensagens. Então, falo isso sobre o controle do ambiente online para combater a disseminação de fake news. O que é que a pesquisa mostrou sobre a opinião do brasileiro sobre esse controle de aplicativos, de redes sociais, para evitar a disseminação de fake news? O brasileiro concorda com isso ou acha que isso não deveria acontecer porque a liberdade de expressão, como uma expressão que é muito usada, deveria prevalecer sobre tudo?
Adriano, a pesquisa mostra que o Telegram é pouco usado ainda, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto quando ela aborda quais são as redes sociais. E aí Facebook e WhatsApp são ainda as redes mais utilizadas nesse processo todo. A pesquisa também aborda o fato de que, como ela é muito pouco utilizada, o Telegram ainda é, na população geral, ela ainda é pouco utilizado como, ou pouco percebido como uma fonte de disseminação de notícias falsas. E ela aborda, de certa forma, que não tem um consenso ainda sobre esse controle ou essa punição especificamente sobre os aplicativos. E o que é um negócio natural, porque, de certa forma, é muito difícil fazer esses controles, por mais que sejam por medidas judiciais. Sempre haverá outras e novas formas, né, de se contrapor ou de se burlar esse processo todo.
Ok, professor Max Stabile, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas considerações. Bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, agradeço a todos. Bom dia para todos os nossos ouvintes.